Olá, boa noite, muito bem-vindos. Quando jovens aspirantes a ator pedem conselhos a Fernanda Montenegro, escutam a resposta: você tem certeza? Mesmo? É a única coisa que você pode e sabe fazer na vida e quer? Não consegue desistir? Bom, pois bem, no caso de nosso convidado de hoje, bem que ele tentou fazer outra coisa, outros tentaram desestimulá-lo, muito conspirou contra ele, mas não teve jeito, era seu destino, estava fadado à profissão.
Te vi, meu zoiudinho. Esses olhos são a luz do meu caminho.
E para fazer dele comediante, a vida o marcou com a tragédia, desde a primeira infância. Nascido na pequena Guiratinga, em Mato Grosso, ele subiu ao palco pela primeira vez com 5 anos. Dedicou a vida a fazer os outros, a gente ri, escoltando gênios como Chico Anísio, Agildo Ribeiro, Grande Otelo, Costinha, Dercy Gonçalves, Renato Aragão. Ah, e fez tragédia dirigido por Jô Soares. Então, olha, aqui vale o lugar comum. A biografia dele dá um filme, uma tragicomédia brasileira, a história de Ataíde Arco Verde. Bem-vindo, meu amigo.
Ah, é um luxo. Eu não vou dizer para você que é um prazer, porque é hoje que um prazer é tudo mais caro, mas que é uma satisfação, uma alegria. Sabe, um sentimento de redenção por tudo que aconteceu e deu certo, graças a Deus.
É, olha só. Aquela história, porque se não deu certo é porque ainda não chegou perto do fim. Escuta, Ataíde, você está falando de Guiratinga. Hoje a cidade tem 15 mil habitantes. Fico imaginando quando você nasceu, em 1954, não é? Qual que devia ser a população local?
22 mil habitantes, eram garimpeiros, prostitutas e poucas famílias. A Guiratinga já chegou a ter 22 mil habitantes e era bem pequenininha, é uma zona diamantífera. E foi no ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 23 de abril de 1954, que eu nascia, né, vindo de Dona Amélia Nunes Lopes, que junto da história de Guiratinga, ela foi a dona do bordel da cidade. E é tudo intrinsecamente engraçado, porque a história acontece junto, né? O garimpo, a prostituição, que era garimpo de diamante. Meu pai, que me criou, dizia que tinha 5 mil homens e 500 prostitutas e poucas famílias. E minha mãe foi uma das mulheres mais importantes dessa cidade. Eu tenho muito orgulho de falar dela, porque ela era muito respeitada, chamada de Tia Amélia, de Dona Amélia.
Você foi adotado, você tinha 6 meses, né, quando foi adotado.
Isso.
Era o dono do armazém ali, dos Secos e Molhados da cidade, do Seu Israel.
Sim, Seu Israel Vieira Arco Verde. E Dona Arminda Alves Arco Verde. Foram dois arcanjos, né? Eu não chamo de anjos, porque meu pai criou 19 filhos. Então, hoje, eu tenho não sei quantos, 100 e tantos sobrinhos de todas as famílias. Meu neto deve, sei lá, tem uns 200. Todos
que
me
delícia.
Pedem a benção. É uma delícia, você sabe? É a dor e a delícia de ser.
Mas só para entender, você foi adotado, mas você continuava a ver sua mãe biológica ou você só foi reencontrá-la mais tarde?
Bial, você acredita que do armazém do meu pai ao bordel da minha mãe tem 150 metros? Era a divisão na cidade, na época que tinha 22 mil habitantes, entre as famílias e o cabaré. Então, da porta do armazém do meu pai, se via tudo o que acontecia. Olha lá, fulano está entrando no cabaré da Amélia. Lá da minha mãe, se tinha briga aqui no armazém do meu pai, olha lá o que está acontecendo. Lá no Seu Rael está acontecendo alguma coisa. Minha mãe desceu do cabaré e vinha correndo para ver o que estava acontecendo.
cara.
Era muito doméstico. Amarcord, de Frederico Fellini, é algo meio
total, assim. Total. Mas escuta, você foi uma criança nessas circunstâncias, foi uma criança feliz ou você era muito diferente da média, da norma e sofria por isso?
Não, no início eu sofri muito. A minha passagem por tudo foi algo traumático no início. Eu fui muito rejeitado no começo, porque eu tinha assumido a minha homossexualidade. E o grande barato de tudo isso, porque o meu pai que me criou, naquela época, né, era meio difícil de você ter uma linguagem muito intelectual. Meu pai, ele fechava o armazém, meu pai nunca me bateu, ele sempre confiava em mim, né, e tudo. Um dia ele me chamou e falou: meu filho, fala pro seu pai, olho no olho, seja honesto com ele, você é viado. Eu falei: pai, eu tô namorando um rapaz, aí eu tinha namorada, garota, que trocava tapa por mim aqui na cidade e tudo. Eu fui e falei pra ele: eu gosto de um rapaz assim. Ele falou: não, você não precisa dizer mais nada. Se eu gostava de você, meu filho, eu gosto muito mais. Você não mentiu pra mim, você foi verdadeiro.
Que garra, Taíde, que garra.
É por isso que eu tenho muito respeito por mim, sabia?
Tem que respeitar mesmo.
Não tenho mais tempo de viver para os outros. Eu fui repassando a minha história, vi que trabalhei com todos.
Deixa eu repassar a sua história um pouquinho, alguns destaques. Vamos lá, para concluir esse começo de vida barra pesada. O pai do Ataíde, essa figura extraordinária, esse seu Israel, que cara, que homem extraordinário. Para proteger esse filho, mandou ele estudar em outras cidades. Aí, depois, o seu Israel manda o Ataíde para estudar em Uberlândia, ele se forma, aí manda para o Rio, onde ele vai e cursa economia. Até tenta cursar, mas aí viu que não era dele, ele faz vestibular para teatro, no que hoje é a Unirio, na época era FEFIERJ, e aí ele, é claro, passa para teatro. No quinto período, o que que disse para você a professora?
Ai, eu não vou falar o nome dela por respeito, porque ela já foi. Espero que ela esteja no paraíso pelo simples fato dela ter conduzido a minha trajetória pelo lugar que Deus havia escolhido, e ela foi um instrumento para isso. Ela disse para mim no quinto período: ué, não passei você para ser ator. Você não tem condições de ser ator. Você tem uma péssima dicção, uma péssima articulação, uma arcada dentária proeminente. Na realidade, ela não foi com a minha cara. E aí eu levantei chorando da turma e saí, fui embora. E nunca mais voltei. O engraçado é isso, que uma semana depois, eu numa festa na casa de Sérgio Ferreira, tem outro teatro municipal, meu amigo, que era a casa de um amigo meu aqui de Guiratinga, que era ator também, conheci Ari Fontoura, que o Ari Fontoura, a cronologia é essa, Ari Fontoura me olhou, o Sérgio Ferreira no piano, falou: faz um popurrí da Carmen Miranda aí, qualquer coisa, canta alguma coisa dela. Aí eu mesmo, com dentadura, com tudo, magrinho, eu era muito magrinho, olhei para o Ari Fontoura e comecei: rebola, bola, vamos saber como é que é, o batuque rebolado da cabeça do pé, rebola, bola, frente, bata no botão, rebola, bola, morena, que eu te dou meu coração. Eu vi um papo de papada e papadela no papo, papo, sabe, de uma papo de fubá. Eu vi um papo de papada e papadela no papo, papo do amapá. Ai, 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 ai. O Ari Fontoura falou: uma Carmen Miranda de Marte.
Que maravilha!
Ele convidou pra fazer, ele tava fazendo Rasga Coração do Valdo Viana Filho, direção do Zé Renato, que era meu professor na escola de teatro, e aí me convidou pra fazer um papel junto do elenco de apoio do Rasga Coração. E aí eu fui. De lá foi uma bola de neve, onde a crítica, né, falou bem, muito bem de mim, da minha performance toda, da minha irreverência, da minha coragem, do meu despudor, de tudo aquilo que um ator gosta de ouvir. Me chamaram, me acharam até parecido com o Martin Feldman.
Olha, por causa desses olhos, né, que são realmente Martin Feldman. É, exatamente.
Eu era muito magrinho, eu só tinha olho e queixo, não tinha mais nada.
Aí você foi fazer uma revista, você foi fazer uma peça de teatro de revista, não foi isso? Com o Ari.
Foi, é.
Na terra do pau, Brasil, nem tudo caminha, viu?
Nem tudo caminha, viu? É, porque a imagem caminha não viu, era isso. Foi aí que surgiu tudo. E aí, Bial, a Stéphane Essencian me viu, a crítica falou bem, e eu, Stéphane Essencian, generosamente, como ele é a pessoa que todo mundo sabe que é, fui fazer uma peça com ele, com o Paulo Goulart, direção do Aderbal Freire Filho, Aderbal Freire Filho, em 83, no Teatro Mescla. Ele falou, não, o Chico tem que te conhecer. E me levou e me apresentou o Chico Anísio. Na hora, o Chico me contratou para fazer o Castor, o segurança do deputado Justo Veríssimo.
Maravilhoso. Bom, eu tenho uma surpresinha para você, Ataíde. Uns padrinhos seus que querem falar umas coisas e um afilhado também.
Olha, rapaz, se eu sou responsável pela entrada do Ataíde Arco Verde na TV, eu vou cobrar royalty, sabe?
Nós fizemos uma revista no ex-teatro Mescla, chamada Na Terra do Pau Brasil, Nem Tudo Caminha a Viu. Uma sátira bem humorada, baseada num samba enredo da época.
Eu percebi logo que era um talento extraordinário, principalmente com a veia de humor sensacional. E aí foi só aquele início.
Ataíde já era talentoso e eu, como diretor, aproveitei o máximo do seu talento, sobretudo do seu jeito abusado de ser.
Na verdade, o grande responsável pela entrada dele é ele mesmo, né? É o talento dele, a persistência, a luta.
Você é um amigo, é um irmão, é alguém da minha família. Grande amigo, o tempo inteiro a gente está sorrindo, a gente está chorando, mas a gente está fazendo o melhor ao lado de Ataíde Arco Verde.
Muito sucesso para você, sempre.
Te amo, meu irmão.
Grande abraço, Pedro. Grande beijo,
Ataíde. Que amor, hein? Você é muito amado, esse Ataíde.
Eu tô vazado, eu não tô chorando, não. Sabe quando você começa a amassar? E não tem como segurar, eu tô gozando. Imagina, pessoas especialíssimas na minha vida. Ari Fontoura foi o grande anjo de Deus. Ari Fontoura foi a pessoa que me deu o time da comédia. Ele parava e falava, olha, é um ping-pong. Pá, 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 pá. Olha, quando você fizer o gesto, não fala o palavrão. Quando falar o palavrão, não faça o gesto. Fica grosseiro. Eu tive com eles, e Stéphane Essencian, nem se fala. E Paulinho Serra? Paulinho Serra é um dos mais queridos que eu tenho no momento, assim com quem eu tenho muita intimidade e a afinidade da irreverência é muito grande, como eu tenho com o Catinho Secanoro. Catinho, seu anjo na minha vida.
Olha, fica o chão, chichão, não. O que, que é isso? Você se acalme. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Chão, chichão, é um coitadinho. Fica lá lavando tuas calcinhas. Fica engomando tuas camisas. Tu trata ele assim.
O Paulinho, você tá junto com ele em Família Paraíso. Família Paraíso teve a primeira temporada exibida no Multishow. Leandro Hassum, elenco de veteranos do humor, só craque. E agora está sendo exibida na Globo, nas tardes de domingo. Vai ter nova temporada?
Claro, claro, tá bombando a Família Paraíso. Pelo menos em Iratinga é 100% de audiência. É, eu tiro por Iratinga.
Olha, tremendo amostra, excelente. A pesquisa está muito bem feita.
Muito! Bial, é um grande barato é ter que levantar essa temática da terceira idade com carinho, com poesia, sabe? Uma coisa mais lúdica. Se não quer morar com a família, leva para uma casa de repouso onde de repente ele é bem tratado, onde ele tem liberdade. Essa é a linguagem da Família Paraíso.
Família Paraíso, então, é uma casa, é um asilo, é uma casa de repouso para idosos.
Isso.
E você é o quê lá? O Raulzito quem é?
Ah, o Raulzito é aquele roqueiro maluco, né? Que não quis morar com a família, não quis morar com ninguém, foi pra lá. E o lema dele é meu corpo, minhas regras. Ele tá sempre pelado. Pelado, não sou pelado no sentido literal da palavra, mas pelado de conceitos e preconceitos. Ele tá lá de boa, maluco, faz amor, é isso aí.
Pra você se espaldar.
Ele é meio Kate Richard. Ele é meio Kate Richard com Serguei.
Com Serguei, pronto, pronto, já entendi.
Isso.
Vocês conhecem a letra dessa música? Cantem comigo! Alô, banda! Solta o som!
Mesmo que eu goste de me prender nas tuas pernas, e que o gosto do teu beijo seja coisa eterna.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
O Raulzito é a mais recente criação do Ataíde, mas vamos lá atrás para uma cena do Castor, o Ataíde, com o Chico Anísio de Justo Veríssimo e uma participação de Marilu Bueno.
Castor!
Perfeitamente, presidente.
Castor! Minha senhora! Dona Fulô, viajou?
Viajou, o senhor, e foi com a mãe dela.
Tudo bem, dona Maria Vitória. A senhora só vai ter que mudar o nome do seu livro.
Oh, meu presidente, não vai mais poder se chamar Eu Fui Secretária e Confidente de Justo Veríssimo?
Não, senhora. Vai ser Eu Fui Uma Cidadã do Terceiro Mundo, mas acabei entrando no quarto. Castor, você vem junto.
Pra quê, presidente?
Ora, pra quê, Castor? Reforço.
Ô, meu presidente, eu sempre quis ser uma mulher de bolas e ampulas.
Escuta, foi o Castor que lançou você, assim, a popularidade? Porque,
nossa. Foi. Foi o Castor. O povo abraçou de vez. Claro, eu tinha feito lá atrás um caso verdade, que depois a gente fala sobre isso, que me lançou assim.
Sei.
Mas o Castor foi o personagem.
Mas o Chico, você contracenou com muitos personagens dele, além do Justo?
Bial, eu imagino como eu tinha alguns personagens fixos, como eu fiz fixo. Na família do Bento Carneiro, eu fiz o Caveira, logo no início, quando era uma família. O Bruno tinha 10 anos de idade, fazia o Bruno Manzeu, engraçado, tinha 10 anos de idade, foi no início isso tudo. Aí, Castor também foi o primeiro. Ah, fiz o Salsicha, quando Wilson Grey morreu, era a linguiça, o Chico me chamou e falou, não, vamos colocar Salsicha. Do Salsicha eu fiz o Monstro do Lago.
Ninguém tem nada a ver com isso. Se eu sou feio ou se eu sou bonitinho.
E como eu era contratado coringa do programa, um dos atores, eu devo ter contracenado com ele pelo menos uns 180, 150, sei lá.
Que loucura, que gênio, né?
Uma escola.
Total, para tantos e tantos. O Ataíde falou há pouco do Caso Verdade. Vamos mostrar esse Caso Verdade. Foi a partir daí...
Ah, vocês têm isso?
A gente tem. A partir daí, dessa cena que não tinha nada de comédia, era um caso verdade, mas a característica física, dessa capacidade de arregalar os olhos que ele tem, aí chamou a atenção de todo mundo. 1973, Caso Verdade. Vamos ver.
Meu Deus do céu...
Thank you.
que é?
Fala, cara, fala! Fala logo, senhor!
Tem uma mulher morta dentro do porta-mala do carro!
Ah, que maravilha!
Você era um menino!
Era Bial e o Cosminho dos Santos, que eu tô aí estreando com ele, porque ele já tava na televisão, ele tá na Família Paraíso comigo.
Olha só, gente.
Não é engraçado?
Muito bom, como é que a vida... As pontas da vida vão se cruzando. E aí, então, todo mundo viu... Quem é esse cara? Com essa cara, né? Você tem... Cara de comediante, né? Você tem uma coisa rasgada.
Eu puxei da minha mãe Amélia, ela era muito engraçada.
Você estava falando que você só não trabalhou com dois dos grandes comediantes da história do humor brasileiro, né? Só ficou faltando Oscarito. E?
Golias, mas tem outro. Amâncio Mazzaropi. Não trabalhei. Aí eu trabalhei com os Trapalhões, trabalhei com o Chico, trabalhei com o Tom, trabalhei com o Agildo Ribeiro, trabalhei com o Paulo Gustavo, trabalhei com o Chilindró.
Você falou do Paulo Gustavo, você fez quatro temporadas...
A Vila,
quatro temporadas no Multishow. Ele era uma grande estrela, mas ele sabia também ser escada?
Querido, olha, eu vou dizer uma coisa para você, Bial. Eu trabalhei com os maiores comediantes. A generosidade do grande comediante é a generosidade com o outro. Em jogar a bola, em dar oportunidade dele brilhar. No lugar que eu cheguei, que eu estou, eu consegui tudo que eu queria na minha vida.
Não, e você realmente disse tudo. Os grandes comediantes são de uma generosidade. Chico Anísio inventou a escolinha do professor Raimundo para dar emprego para o maior número de pessoas possível. Você falou do Ari. O Ari Fontoura vai lá, pega o cara que imita Carmen Miranda na festa, leva para o teatro, o Estepan. Quer dizer, como é que tem isso? E olha o Paulo Gustavo, a generosidade dele, como grande estrela, servindo de escada para o Ataíde. Olha essa cena, que beleza.
É, eu quero na área de lazer colocar um busto seu. É, tira a camisa, que a gente precisa mandar o molde.
Ah, mas eu tô sem busto.
Então vamos ter que partir pro chafariz. Vamos ter que partir pro chafariz. Você faz um nude e a gente manda pro artista.
Ah, mas pô, compra aquela estátua branca com cara mijando com o peruzinho pequenininho. É igual o meu.
É exatamente isso que eu quero. Você nu fazendo xixi.
Senta aí, fica quietinha. Ai. É eu, hein? Tá maluca? Fazendo xixi o quê? Fetiche agora?
Nick, aproveita a oportunidade. Uma mulher de mais idade, ela é mais inteligente, ela é mais culta. Ela pode te ajudar muito mais, Nick.
Gente, a Vanderlei é do inferno, né?
Ai, que saudade.
É simplesmente o máximo, eu acho. Eu acho a vida o máximo. Eu acho a vida um luxo. Eu tive tudo contra mim. Mas a favor teve Deus, os meus amigos e a minha boa vontade. Eu tive muitos anjos na minha
que
vida.
Lindo, que lindo.
Eu sou muito agradecido, muito.
Então é uma boa hora para a gente lembrar da professora que disse para você: desiste disso, você não é ator, você não tem dicção, você é isso, você é aquilo. Quando você se tornou ator reconhecido e famoso.
É isso. Agora que chegou a hora, você arrasou.
Você a reencontrou?
Depois disso tudo, eu fui no lançamento de um livro. Era um livro de teatro da Luke de Cliote, com as peças da qual eu estou incluído, tem um personagem homenageado. E aí tá aquela fila de pessoas. Você sabe que eu sou aquele brasileiro que eu nunca me reclamo de nada e acho tudo maravilhoso. Eu entro na fila mesmo e vou conversando com as pessoas, dando de um dia para um, de um dia para outro. Quando eu olhei, estava ela sentada. E eu fui receber o meu autógrafo. Quando eu saí, ela falou, eu queria falar com você. Eu falei, pois não. Se lembra de mim? Eu falei, claro. Como esquecer da senhora? Olha, eu queria dizer para você que aquilo foi um erro de avaliação. Foi um equívoco. Eu falei para ela, minha senhora, equívoco de cu é rola. Boa tarde. Segui em frente. Segui em frente.
E ó, tu... Touché.
Touché.
Quem quiser pegar uma carona nessa sede de viver, nessa coisa, nessa atitude linda diante da vida, desse milagre aqui que se nos apresenta todos os dias, acompanha esse cara no Instagram. É uma farra. Ele vai, faz maior bagunça. Até tomar banho pelado. Apareceu até tomando banho pelado no quintal. Olha só, e não é a primeira vez que ele paga um peladão. Olha só, em 1987, na TV Globo, aberta, Armação Ilimitada, olha como é que ele aparece. Primeiro invisível, depois...
Ah, que luxo! Bial, você é demais. Peguem! 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 Depressa!
Peguei, peguei!
Me solta, sou eu, Oswaldo Cruz!
Eu descobri a fórmula da invisibilidade!
Céus! Ele deve ser forte, lindo, belo, genial! Ai! Oh. E peladão!
Pelado, com a mão no bolso!
Gato, muito lindo! O que é bonito é pra se mostrar mesmo, é isso aí! E aí, Ataíde, quantas vezes você já se casou?
Ai, Bial, é um assunto tão íntimo, de foro íntimo, né? O planeta tem 9 bilhões de seres humanos, eu só casei 16 vezes. Eu
ah,
acho
não foi
pouco.
Tanto... 16.
Ah, não, não sofro, ai. Não sofro, não sofro. Teve casamento de eu apaixonar, conhecer assim, 10 dias e ficar casado 6. Porque depois que junta mesmo todo, sabe? E quando você tá na praia, dormindo naquela cabana, você fala, meu Deus do céu, é a minha alma gêmea mais nova, encontrei agora e essa é a verdadeira. É a que vai estar do meu lado o resto da vida. Aí você pega tudo, junta as escovas de dente, leva pra casa. E aí, com 6 dias, você olha, você fala... toma um copo de leite, cai na real. Largo a loucura, querido, e manda embora.
Hoje você tá solteiro ou casado?
Não, nem fala isso, porque eu tô pretendendo casar pela 17ª vez. E pretendo, até o 100, casar mais umas 2 ou 3, se o casamento não der certo. Porque quando, Bial, você chega ao 100, aí é 100, né? Sem tesão, sem paladar, sem visão, sem noção, sem eira, sem beira, sem porra nenhuma.
Falta muito pra você. Você ainda tem muito, muito a nos dar, a fazer, a receber.
É, eu tô muito feliz, eu não posso reclamar, não.
Taíde, eu quero dizer que eu estou muito feliz e muito orgulhoso de ter tido essa oportunidade de conversar com você, contar essa sua história tão linda e, cara, muito sucesso sempre. Um grande abraço, um grande beijo para você.
Olha, eu sou muito grato a você, ao seu programa, ao papo que eu tive com você, um papo gostoso. Quero mandar um beijo pro povo de Guiratinga, de Mato Grosso, Brasil e o mundo. É isso aí, o luxo.
O meu beijo também para o povo de Guiratinga, de Mato Grosso, do Brasil. E um beijo muito especial para você em casa, meu e do Ataíde. Valeu. Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.